Giro Nacional. Cidadania. Participação. Democracia. Voto.
Chegou a hora de mais uma edição do Giro Nacional com as nossas rádios parceiras e o jornalismo da EBC. Diga lá, Poliane Marques, Rádio Jornalismo EBC, ela está no TSE, não é isso?
Isso mesmo, Mara Reja, bom dia ouvintes. Mara, a expectativa do Tribunal Superior Eleitoral é de que até às 5 horas da tarde de hoje, cerca de 142 milhões de brasileiros vão às urnas para escolher deputados estaduais ou distritais, deputados federais, senadores, governadores e presidentes da República. Mas não é só no Brasil que está acontecendo que o brasileiro pode votar, né? Em outros 89 países onde vivem brasileiros, eles também poderão escolher presidentes da República e são 354 mil brasileiros vivendo em outros países. Os votos do interior são contabilizados assim que as urnas são fechadas, mas os resultados vão ser divulgados apenas às 19h, junto com os resultados aqui do Brasil. Daqui a pouco o TSE deve divulgar um balanço já das primeiras ocorrências, com urnas quebradas, eleitores que podem ter sido presos por crimes eleitorais, e mais tarde, um pouquinho, ao meio-dia e meio, o presidente do tribunal, ministro Dias Toffoli, deve fazer também um balanço geral de como foi essa manhã de eleições em todo o país. É com você, Mara.
Muito obrigada. Vamos aguardar aí as informações e seguimos com a Rádio Educadora da Bahia. Alô, alô, Marina Teixeira.
Olá, Mara Régia, bom dia. Olha só, as primeiras horas de votação aqui em Salvador vêm sendo tranquilas. Muita gente vota cedo por aqui para aproveitar o dia de domingo, que amanheceu ensolarado após um sábado bem chuvoso. Aqui na Bahia são 10.117.415 eleitores, e em Salvador mais de 1.900.000. São 20 zonas eleitorais em Salvador e 200 em todo o estado. Agora o TSE recomenda que, para votar, você deve levar um documento com foto. Assim também levar o título de eleitor. Mas aconteceu uma situação curiosa aqui em Salvador. Agora, o candidato ao governo do estado, pelo DEM, Paulo Souto, foi votar. Chegou à sua zona eleitoral sem documento original. Nem documento com foto, nem nenhum documento original. Por isso, ele não pôde votar e teve que voltar para casa, pegar os documentos e ir novamente até a zona eleitoral para votar. Então, eu recomendo, né, aos eleitores que me ouvem neste momento, que levem o documento com foto original para votar tranquilamente e não ter que voltar para casa e fazer tudo de novo, e procurar esse documento de novo e voltar para a fila outra vez. Marina Teixeira, da Rádio Educadora FM da Bahia, para o Giro Nacional.
Muitíssimo obrigada, Marina Teixeira. E vamos agora chamar o nosso amigo repórter Luciano Nascimento, da EBC, que está em Rio Branco, Acre.
Bom dia, Mara Régia. Estamos aqui em frente à sede do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, onde a candidata do PSB à presidência da República, Marina Silva, acaba de chegar para votar. Em frente aqui à sede do INCRA, é grande a movimentação de correligionários e partidários da candidata, que desde as 7h30 da manhã estão aqui se movimentando para dar seu apoio à candidata. Marina vota na sessão de número 43 e chegou ontem aqui ao estado, por volta de 8 horas da noite, onde realizou o último comício de sua campanha. A expectativa é que a candidata vote, logo em seguida conceda entrevista à imprensa e daqui parta para São Paulo, onde acompanhará a apuração das eleições. De Rio Branco, Luciano Nascimento.
Então tá certo. Bom trabalho, Luciano. Muito bom dia para você. E seguimos agora com a Rádio Difusora de Macapá. Vamos lá para o meio do mundo. Márcia Fonseca, muito bom dia.
Bom dia, Mara Régia. Bom dia a todos os ouvintes. O Tribunal Regional Eleitoral do Amapá está pronto para realizar as eleições gerais aqui em Macapá. Com um investimento de R$ 4.638.625, a Justiça Eleitoral concluiu todos os preparativos para a realização das eleições. O Amapá está entre os estados com maior número de candidatos ao governo. 7 candidatos concorrem ao pleito. Disputam a eleição Bruno Mineiro, Camilo Capiberibe, Genival Cruz, Jorge Amanajás, Lucas Barreto, Décio Gomes e Valdez Góes. Estão sendo utilizadas 1.794 urnas eletrônicas. O estado do Amapá é o único da região norte que realizará a votação com reconhecimento biométrico. Somente 4 unidades da federação farão a votação digital. O pleito contará com o apoio de mais de 1.000 policiais militares, dezenas de agentes da Polícia Federal e boa parte do efetivo do Corpo de Bombeiros para garantir a lei e a ordem nos locais de votação. O Amapá possui 13 zonas e 1.461 sessões eleitorais. Ao todo, 455.514 eleitores votarão em todo o estado do Amapá. Com informações do Tribunal Regional Eleitoral, de Macapá, no Amapá, Márcia Fonseca.
Tá ótimo, Márcia, um abraço. Continuamos em sintonia e seguimos com o nosso Giro Nacional, agora chamando a participação de Otto Farias, direto da Rádio Nacional do Alto Solimões. Alô, alô, Tabatinga!
Olá, Mara, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Nacional do Alto Solimões e também da Rádio Nacional da Amazônia. Mara, às 6 horas da manhã de hoje, horário local, já tinha gente fazendo fila em frente às escolas onde acontecem as votações. Aqui em Tabatinga são 77 sessões, onde aproximadamente 28.400 eleitores aptos a votarem devem comparecer ainda nas urnas. As pessoas que moram nas comunidades distantes que votam na cidade de Tabatinga viajaram hoje pela madrugada de barco para chegarem mais cedo aqui na cidade e votarem. Na parte da segurança, 110 policiais militares estão atendendo para o pleito em 2 turnos, manhã e tarde. E mais 20 policiais militares chegaram de Manaus para dar reforço. E foram esses 20 policiais militares foram distribuídos 8 para São Paulo de Olivença, 6 Tonantins e 8 para o município de Amaturá. A previsão é que o policiamento fique até às 21 horas devido à lei seca e à cobertura para guardar as urnas. A segurança da fronteira está por conta da Força Nacional e da Força de Estratégia de Fronteira, ASFRON. A polícia colombiana também está dando apoio. Essa segurança na divisa com a Colômbia é para manter a ordem de segurança de entrada e saída de pessoas dos dois países. Temos também aqui outras informações em relação ao Exército Brasileiro também faz a segurança aqui na região, que 121 militares foram enviados para o município de Atalaia do Norte e 150 para o município de Benjamin Constant. O horário da votação começou agora há pouco, à meia hora. O fuso horário da região do Alto Solimões são 2 horas de diferença do horário de Brasília, Mara Régia. De Tabatinga, no Amazonas, Otto Farias.
Muito bom, Otto. Um abraço, bom trabalho. E seguimos agora chamando no nosso Giro Nacional, Vilma Rocha, direto da Rádio Antares. Alô, alô, Piauí.
Alô, Mara Régia, bom dia, ouvinte da Rádio Nacional. Aqui no Piauí, 2.371.105 eleitores com as urnas, ou estão indo às urnas nesse 5 de outubro. 7 candidatos disputam o governo do estado. Daniel Solon pelo PSTU, Lourdes Melo pelo PCO, Maclândel Aquino pelo PSOL, Neto Sambaíba, PPL, Mão Santa, PSC, Wellington Dias, do PT e Zé Filho, do PMDB. A disputa está acirrada entre o candidato do PT, o Wellington Dias, que governou o Piauí de 2002 a 2010, quando se elegeu senador da República, e Zé Filho, do PMDB, que é o atual governador e tenta a reeleição. Todas as pesquisas apontam vitória do candidato do PT, o Wellington Dias, já no primeiro turno. Até agora, o pleito permanece tranquilo, acontece dentro da maior tranquilidade e a previsão do TRE é que o resultado final dessas eleições seja divulgado antes da meia-noite. Vilma Rocha, da Rádio Antares, no Piauí, para o Giro Nacional.
Muito obrigada, Vilma. E seguimos agora chamando a Rádio da Universidade Federal de Goiás, Ana Flávia Pereira. Bom dia.
Olá, Mara Régia, bom dia. Pela primeira vez, os detentos do estado de Goiás vão poder exercer o direito de voto por meio de uma sessão eleitoral instalada na Casa de Prisão Provisória, a CPP. A iniciativa tomada pelo Tribunal Regional Eleitoral de Goiás, juntamente com a Secretaria de Estado e Administração Penitenciária e Justiça, garante que 76 presos da CPP cujos casos ainda não foram julgados consigam votar. De acordo com a direção do presídio, os presos puderam escolher seus candidatos por meio do acesso à rádio e também à televisão, conforme direito que é garantido pela Lei 12.786 da Presidência da República. Na sessão eleitoral, instalada na CPP de Goiás, estão atuando 4 servidores da Secretaria de Estado da Administração Penitenciária e Justiça, que foram especialmente treinados para trabalharem como mesários, validando o processo eleitoral. No Brasil, o voto é assegurado a todos os maiores de 16 anos, inclusive aqueles que perderam a liberdade e estão na condição de presos provisórios, à espera de decisão judicial. E também podem votar os adolescentes, que cumprem medida socioeducativa. Mas os tribunais regionais só podem instalar zonas eleitorais nos presídios que tenham no mínimo 50 detentos aptos a votar. Esse número é maior do que os 30 detentos eleitores, né, exigidos no pleito de 2010.
Tá certo, Ana Flávia. Agradecemos muitíssimo a você pela participação e encerramos aqui o nosso Giro Nacional, prometendo voltarmos com uma nova edição, meio de meia.